You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Eu ia falar Paulinha, assim, com um tom mais carinhoso, mas o namorado tá perto, eu fiquei com um pouco de vergonha. O namorado da Paula é brabo, não dá pra mexer com ele, não.
Não, é engraçado que eu comecei a trabalhar super novinha, assim, ainda mais nesse meio de luta, né, no meio de esporte, então todo mundo me chama de Paulinha, assim. Paula, eu até estranho aí, tipo, amigo recente.
Fica aquela coisa meio, tipo, será que tá bravo comigo, né? Fala assim, ô Paula, nossa, o que eu fiz?
Engraçado, exatamente, acho que eu comecei muito na vida, então todo mundo me chama de Paulinho, engraçado.
Cara, como é que tá? Eu olhei aqui hoje, antes da gente começar a falar, tava assim, a última ligação que a gente fez, que foi a última vez que você veio aqui no show, faz mais de um ano já, cara. E eu lembro
então,
que...
Tá, voltar, viu?
Então...
E é legal que esses combinados do Rafa é tudo de repente, tipo, vai armando a porta, tudo de repente, né?
Mas esses são os melhores...
Tem que combinar muita coisa.
Então, esses são os melhores, não precisa de pauta. Chegar e trocar ideia só, bater papo. Lifestyle, Paulinha, lifestyle.
Boa.
Cara, como é que tá? Conta as novidades. A última vez tava rolando uns projetos, tal. A pandemia provavelmente estragou tudo, né?
É, não, a pandemia deu uma atrapalhada, assim, de forma geral, né? No mundo, principalmente do entretenimento, sofreu muito. Só que já voltamos, é todo vapor. Hoje eu tô apresentando o BJJ Stars, né?
Sim.
A gente já fez os eventos, teve a última edição que foi incrível, que foi uma edição super especial também, que marcou o retorno do público para a arena. Então foi super especial. Quando eu fechei com o BJJ Stars, eu fechei no auge da pandemia, eventos a portas fechadas, apresentei muitos eventos assim. Completamente fechado, sem público nenhum, então para mim foi super bacana, assim, eu adoro essa energia do público ao vivo, realmente é a minha praia.
É outra parada, né?
Tudo que eu faço dentro do jornalismo é onde eu me sinto mais confortável, que eu mais curto fazer e com o público, né, que é uma troca muito legal.
Você sempre curtiu, né, a galera, o microfone na mão.
Foi incrível. E foi um showzaço, assim, o BJJ Stars realmente chegou, cara, com o pé na porta nesse mercado, sim, né, no mundo do jiu-jitsu, fazendo uma entrega excelente, que também não é só oferecendo um grande evento, eles estão com um fluxo de, estão oferecendo sempre grandes eventos, acho que esse é o maior desafio aí nessa empreitada, né.
Exato. E eu dei uma puta bola fora, porque... Na semana do BJJ Stars, eu trouxe o Fepa na live. A gente, eu tô fazendo um programa semanal com o Pé de Pano, que chama Hora do Jiu-Jitsu.
Uhum.
E aí a gente trouxe o Fepa na live pra falar do BJJ Stars, e a gente falou do card, não sei o quê. Ele deu uns pay-per-view pra galera, pra eu sortear e tal, não sei o quê. E eu devia ter chamado vocês pra vir junto, né, cara? Eu não sei por que eu não pensei.
Então tá bom, você tá. Eu não guardo mágoas, Rafa. Tô vindo hoje aqui. No...
Eu não guardo mágoas, mas muito obrigado. Até a próxima, boa noite.
Pois é, tá até falando, mas, cara, foi incrível. Enfim, o Fepa tá fazendo um grande trabalho, tá com uma super equipe, grandes sócios. O evento tá muito consolidado. E é isso, acho que cada dia tá melhor, tá uma entrega melhor, e eu acho que esse marco do público, o último evento. Ele também promoveu, né? Foi Brasil e Estados Unidos, tivemos lutas internacionais, defesa de cinturão, lenda do esporte, o Leozinho Vieira.
Cara, aquilo foi demais de ver, né?
Incrível. E jiu-jitsu ainda é um esporte muito novo para mim, né? É, minha trajetória dentro do jornalismo foi realmente, eu construí a minha carreira no MMA, e essa transição para o jiu-jitsu já vem acontecendo há alguns anos. E é uma coisa muito curiosa, né, que hoje eu encontro grandes estrelas do MMA voltando para as origens, né, se testando, voltando onde tudo começou, né?
Exatamente, exatamente. Quando que é o próximo BJJ Stars?
Olha, o próximo vai ser o BJJ Stars Awards. Que eu vou dar o Oscar do BJJ Stars, vai ser bem legal. 12 categorias com várias premiações. Para a galera que quiser votar, dá tempo. É só entrar lá no bjjstars.tv/awards. Tem todas as informações no Instagram. E a gente vai estar transmitindo ao vivo pelo canal do BJJ Stars no YouTube.
Que massa, cara.
É incrível, assim. Então, preparando o um evento de casa.
Que legal, que legal. E acaba...
verdade, né? Eu sempre dou uma apertada no FIPA depois do evento, aproveitando que a gente está ao vivo para o mundo inteiro, para ele soltar as novidades, que ele tem várias. Aí ele já vai falando algumas. É a próxima, que já tem data marcada, dia 17 de dezembro, está todo mundo convidado. E votem também.
Que massa. E é muito legal que você estava falando dessa parada sua de transição. Como que... Não acho que foi uma coisa planejada, né? Porque você começa... A gente já falou disso, não vou entrar a fundo, mas você começa lá no... começa assim, que eu digo pro grande público, né, com a primeira mulher que trabalhou no UFC. Tô falando bobagem, não?
Não, não, tipo, é isso.
Apresentadora e tal. E aí...
Acho que talvez uma das primeiras mulheres ali naquela posição. Não, a primeira, com certeza a primeira mulher apresentadora, repórter e correspondente. Na época que eu entrei no UFC, não tinha nem mulher lutando, não tinha nem categoria feminina.
Olha, cara.
Nessa época, o Fertitta se declarava totalmente contra, pois Dana White. É. E olha quanta água já rolou,
pois
né?
Pois é, e faz tempo, a Paulinha entrou. Nessa época, a Paulinha tinha 13 anos. Então, faz pouquinho, tá com 26 agora, tá? Gente. É assim que eu consigo fazer ela voltar de vez em quando.
Então, e assim, tudo na minha vida meio aconteceu sem planejar. A minha própria, na faculdade mesmo, eu não entrei na faculdade de jornalismo pensando em seguir para a área do esporte. Na verdade, as oportunidades foram aparecendo e o meu caminho foi sendo construído com as oportunidades. Eu nem pensava, eu achava que eu ia para um lado cultural. Minha mãe é jornalista, é de uma outra linha completamente diferente, jornalismo mesmo, e enfim. Então, eu nem imaginava que eu ia cair no esporte, e caí bem.
Então, mas você sempre foi muito ligada no esporte, né? Você pratica, você sempre foi muito ligada no esporte, né? Você pratica...
Não, acredita que eu não sempre fui muito ligada no esporte.
Tá falando sério?
Sério, isso é uma coisa muito curiosa, assim, da minha história. Eu fiz poucos esportes criança, aqueles esportes básicos que todas as crianças fazem, sabe? Ah, a menina faz balé e o teu irmão que ia pro judô, tipo assim.
Uhum.
E, na verdade, a minha família não tem muito essa... Não tem muito essa... Eu não tive muito essa referência dentro da minha casa e dentro da minha família. Então, na verdade, eu me envolvi mesmo com os esportes no final da adolescência. E entrando na faculdade. E me apaixonei completamente, assim, virou totalmente parte do meu lifestyle, da minha rotina. Me modificou completamente e deu rumo pro meu trabalho, assim.
Pois é. E meio na contramão, assim, né?
Criança, e nem é, na real.
É, então, e meio na contramão, porque o esporte normalmente vem de criança, aí você continua, acha alguma coisa que você se amarra e vai, né?
É, e na verdade, assim, eu sou... Olha, o esporte para mim é uma coisa assim, muito... É realmente muito especial. É muito especial. É como me mexe, como me mudou. Mudou meu olhar para o mundo, minha percepção para o mundo. Principalmente os esportes que eu pratico, né? Que eu gosto. Que envolvem... Enfim, envolvem mais emoção, adrenalina. Eu gosto muito dos esportes radicais. Verdadeiramente mudou meu olhar para o mundo, assim. Me ajudou... Me moldou como pessoa, é incrível. Aprendi a lidar com os meus limites, com os esportes. Eu me desafio o tempo inteiro, então, na verdade, é um desafio comigo mesma.
Desses esportes radicais que você faz, que eu sei que rola escalada...
Passa um pouquinho.
Qual que é a parada mais louca que você já fez e que já aconteceu? Assim?
Cara, já fiz tudo que você possa imaginar. Inclusive, só... contextualizando aí todo mundo, né, que tá acompanhando aqui o podcast, que já acompanha um pouquinho da minha trajetória, todo mundo, obviamente, me associa com o mundo das lutas.
Sim.
Eu comecei a trabalhar no jornalismo, ainda durante a faculdade, num programa de esportes radicais. Foi aí
É verdade. Nossa, é verdade. O UFC engoliu tudo, né, cara? E virou a Paula do UFC.
É, no canal Combate, né? Mas antes do Combate, ainda durante a faculdade, eu recebi um convite para fazer um programa de esportes. No início era de skate. Então eu comecei a andar de skate por causa do programa que eu apresentava. E aí esse programa de skate, em algum determinado momento, virou um programa de esportes radicais. Que e aí massa. Eu fui jogada no mundo. E aí eu mudei. E aí eu mudei completamente. Tornei. E pra loucura dos meus pais, né? Que não estavam muito nesse mundo. Enfim, e aí foi isso. Aí começou a minha jornada. Beleza. E depois disso, eu ainda também... Ainda na faculdade, não tinha fechado a minha faculdade. Eu fui pro canal Combate. E aí foi a história dos desafios. Eu trouxe comigo pro Mundo das Lutas essa minha paixão pelos esportes. Eu trouxe na minha bagagem.
A gente falou na última vez que você teve aqui, a penúltima, daquela parada que você fez com o Sampierre. E eu ia gravar com o Sampierre.
Exatamente. Na verdade, isso era um programa meu dentro do canal Combate, que depois eu levei pro UFC. E que bombava muito, mas assim, eu levei porque era o que eu mais curtia fazer, era realmente o meu lifestyle. Eu consegui casar com o meu trabalho, e deu muito certo, foi um casamento ótimo, o público adorava, assim, né?
É muito legal mesmo.
Você acaba, não é pra você fazer graça, por vezes era engraçado você ver um atleta ali com aquela imagem de super poderoso, com medo de alguma coisa, mas na verdade a ideia era humanizar mesmo, você tá lidando com outros tipos de sentimentos, enfim.
Exatamente.
Felicidade, adrenalina, altura, perigo, é outra história, né?
Não, mas você pegar um negócio redondo ou quadrado, seja lá a forma que você queira chamar, e mudar um pouco a forma que faz isso, fica legal, mas você tem que saber fazer, não é só chegar e falar, vou fazer uma parada diferente e vou botar os caras pra cantar, não, tem que ser uma parada natural, entendeu? Eu sinto muito isso com o próprio podcast, assim, que no Brasil ainda é quadradão, assim, com poucas exceções, tem muito jornalista fazendo, muito radialista fazendo, e aí o cara faz uma entrevista de uma hora, e porra, isso não é a resenha, né? O podcast aí, a alma do podcast é a resenha, né? Não é chegar aqui e falar, Paula, quais são os seus projetos para 2022? E aí você fala, e aí eu faço outra pergunta. Não... E eu acho que só de quebrar esse estigma, igual você fez, assim, trazer... Porra, você botar o Sampierre no topo do mundo, numa prancha de surf, e ele se cagando ali, tentando ficar em pé... É cômico, mas como você falou, humaniza o cara. Você fala, caraca, é um cara normal, né?
É, exatamente. Não, ó, vou te falar. Essa matéria do Sampierre, na época, nossa, bombou muito, assim. Uhum. Teve uma repercussão, até porque o Sampierre, ele não topava fazer matérias muito diferentes. Acho que ele nem devia receber tantas propostas, assim,
sim,
né?
Sim, exato.
Mas, naquela época, nossa, o Sampierre era o cara, né? O todo poderoso. E eu vou te falar, eu até brincava... Nossa, que ele foi tão mal, mas ele foi tão mal. Boa. Eu fui, na verdade, no aquele momento, eu fui o brasileiro que chegou mais perto de tirar o cinturão.
Muito bom, né?
E, gente, sério, tipo assim, ele sem noção nenhuma no surf.
E é engraçado que os caras são meio brabo, eles acham que eles têm que ser bom em tudo, né? É muito louco isso, né?
Nossa, mas eu vou te falar, eu já radicalizei com a galera das lutas aí, já coloquei em todos os esportes, salto de paraquedas, mergulho, rapel, todos os desafios que você possa imaginar.
É muito... Você sabe o que é uma coisa engraçada? Que toda vez que a gente fala, eu ou acabei de fazer, ou eu vou fazer uma parada com o Sampierre, eu vou gravar com o Sampierre amanhã.
Ah, é?
O nosso vai pro ar provavelmente na outra semana, mas hoje aqui, dia 1º de dezembro, eu vou gravar com o Sampierre amanhã de novo. Aí eu tava pensando nisso um pouquinho antes da gente começar, falei, nossa, a última vez que eu gravei com você, eu tinha acabado de gravar com o Sampierre a segunda participação dele, e a primeira vez eu ia gravar tipo um ou dois dias depois, quando a gente fez o primeiro, que você até contou essa história, e eu falei pra ele no podcast, eu falei, ah, Paula, eu lembro dela, Paulinha, ele te chamou de alguma coisa, o que que era? Fanfarrona. É isso aí.
Gente, você resgatou as memórias do fundo do baú, Ralf.
Puta merda, né, cara? Demais. Escuta, dessa parada de esportes radicais, assim, qual que foi a parada mais louca que... Fora se pendurar naquela... Você vai ter que me contar o truque daquela pedra lá que você se pendura, que parece que vai acabar... Que o mundo acaba ali depois da pedra. Rola um chãozinho que não sai na foto. Como é que é aquilo ali?
Pô, não rola, não.
Você tá ali brincando, cara.
É, não rola. Não, mas ali é o seguinte, é tranquilo. Se você não tiver labirintite, não passar mal...
É, se você não cair...
Corregar, tá tranquilo. É, então, aquela... Eu até sei, você tá falando de uma trilha, né, que eu faço muito aqui no Rio de Janeiro, que é a Garganta.
Ah.
Que é Floresta da Tijuca, realmente é incrível, é o meu lugar, meu pico de trilha, assim, preferido aqui no Rio, sem dúvida nenhuma, e eu faço num ritmo meio esporte, assim, não é só contemplativo, é uma trilha que tem um ritmo bem puxado e a recompensa é aquele visual incrível.
É maravilhoso, né? Aquilo lá, né, cara, aquilo lá é demais mesmo.
Toda vez que eu posto aquela foto, sério, eu posto a mesma, praticamente a mesma foto, é só mudar a roupa. E sempre bomba, assim, mas é realmente impressionante, assim, eu não me canso desse lugar.
É lindo mesmo.
Eu já fui várias e várias vezes, mas é tão deslumbrante, é tão incrível, assim, você dá uma reenergizada, sabe?
Sim, eu imagino. Agora,
tudo, assim, todos os esportes, já me desafiei de todas as formas. Eu acho que, assim, a coisa mais louca que eu já fiz, bem novinha, assim, antes do Canal Combate nesse esporte radical, que inclusive é uma coisa que eu não faria de novo... É, eu fiz, eu participei, olha que coisa louca, como a gente é inconsequente, né, a gente não mede o perigo das coisas, me colocaram junto com uma equipe de acrobacia de moto.
Nossa!
E aí, garupa.
Na garupa?
Fazia apresentação de acrobacia de moto e eu na garupa, tipo, cara, que eu tinha na cabeça, assim, era no limits.
Que
e
isso.
Aí, esse dia eu dei uma assustada. Esse dia eu falei, cara, esse é meu limite.
Caraca, mas passou algum perrengue, alguma coisa? Ou...
Hã?
Passou muito algum perrengue? Então, quando eu falo e você fala ao mesmo tempo, tá cortando, você tá percebendo?
Não, pra mim não.
É, pra mim corta. Por isso que eu dá uma encavalada, assim, desculpa. Chegou a passar algum perrengue na moto ali ou é só a situação? Eu odeio moto, morro de medo. Eu gosto de ver de longe, mas eu não vou... Em garupa, eu tenho medo. Deus me livre fazer uma parada dessa.
Então, hoje eu também. Hoje eu pensando no que eu fiz, eu penso, cara, que loucura. Foi a coisa mais louca assim que eu fiz, que loucura mesmo. Mas é isso, já fiz de tudo um pouquinho aí, de esporte, eu fiz tudo.
Ah, eu vejo você andar de skate e tal, que é radical, é mais tranquilo, também não faria.
O jeito que eu ando não é radical. É, e o meu, gente, pra galera que anda de skate, o meu não é carver, não. Não é aquele skate lento, não, tá? Meu skate é rápido, pega uma velocidade e tal. É divertido. Eu vou te falar que acho que é um dos meus principais esportes, sem dúvida nenhuma, é o skate.
Já pulou de paraquedas, essas paradas, tudo? Você... Ah, cara, é outra coisa que não dá também.
Eu já fiz rapel em ponte... Já, enfim, já tive queda livre no meio do rapel, cortar a corda do rapel, tipo assim, já fiz de tudo.
Caraca, que doideira, cara.
É, então, algum tempo atrás, também até postei outro dia um TBT, eu já fiz aula de trapézio. Falei, bom. E aí, em Las Vegas.
Vai que o Cirque du Soleil tá contratando.
Oi?
Falei, vai que o Cirque du Soleil tá contratando.
É isso, ó, se nada der certo, vou mandar meu currículo pra você. Tô sem limites.
Tá? Ai, caraca. Escuta, e o teu canal no YouTube, que você falou que ia dar uma revitalizada, tá rolando, não rolou, como é que tá?
Meu canal tá lá. Engraçado que eu tava falando disso essa semana. Vou colocar o primeiro vídeo, espero, semana que vem. Vai ser um Brazilian Experience, realmente vai ser uma matéria super especial. Fiz numa viagem, enfim. Só vou contar isso por enquanto.
Ah! Tá, depois você me conta em off.
Mas vai ser bem legal. Eu já tô com algumas matérias gravadas, só que nenhuma lançada ainda. Então, eu tava preparando primeiro, fazendo uma frente de matérias para conseguir manter um fluxo, né? Não adianta você colocar uma matéria e depois ficar um século sem postar.
Mas você vai fazer uma parada, tipo, super produção, faz uma parada mais natural também, cara. Às vezes é legal.
Não. Eu tenho várias propostas. Eu acho que, assim, acho que cabe tudo. Mas eu acho que com a minha expertise, né, com a minha experiência, eu consigo entregar vários, um monte de tipo de conteúdo, né? Acho Sim. que dá pra fazer. Eu acho que hoje as pessoas estão entregando muito vlog, mas, poxa, eu sei entregar uma coisa tão mais legal, né, de já com a minha experiência de ter filmado tanto por aí, pelo Sim. mundo, poxa, filmei, viajei o mundo inteiro sozinha, sem equipe, eu filmando, eu produzindo, eu fazendo tudo. Então, agora eu vou trazer um pouquinho dessa experiência, só que com outro olhar, Entendi. Né, não da luta, mas indo também para esse lado de lifestyle, enfim, que é o que eu acredito, que é o que eu curto, faz parte da minha rotina.
E aquela parada que você tava com a Claudinha Gadelha também, não... É que você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consigo dar conta de acompanhar.
Então, falei com a Claudinha ontem, ela tá voltando para os Estados Unidos, deve estar chegando aí, acho que amanhã, em Las Vegas, e ela tá a 1000 por hora, ela tá com um monte de coisa acontecendo, mas eu não posso contar.
Ela não parou de lutar, né? Todo mundo pergunta, toda semana alguém manda uma mensagem perguntando se ela parou de lutar.
Não, você pode... tá me perguntando?
Ah, tá, curiosidade minha, assim, tipo, não parou, né?
Ei, eu acho que agora, nesse momento, ela não tem luta marcada, mas se ela
parou. Eu lembro que ela ia tirar um break, assim, de tipo, eu acho que ela falou isso, vou dar um tempo e tal, não sei o quê.
Ela tá tirando. Enfim, eu acho assim, eu sou super suspeita pra falar da Claudinha, porque ela realmente se tornou minha amiga pessoal, é uma pessoa muito querida, que eu admiro, tenho uma admiração enorme por ela. Não só pela trajetória dentro da luta, mas ela como pessoa, o que ela representa no esporte, o que ela representa para as mulheres. A Claudinha é super inteligente, ela é super business também, ela tem negócios, eu adoro assim, conversar com ela. Ela é uma pessoa, cara, realmente diferenciada e que eu tenho muita afinidade. Então, acho que ela tem muita coisa interessante mesmo rolando na vida dela. Eu não acredito que ela tenha parado de lutar, não.
É difícil, né, cara? Ela tá no prime físico dela.
Ela é nova.
Exatamente. Ela é
nova, às vezes, enfim, tá dando um tempo.
E daqui é bom.
Né? Olha, eu mesma trabalho no mundo das lutas. Quantas aposentadorias eu já não filmei, sério. Já fiz várias matérias da galera. Aposenta e desaposenta. Aposenta e desaposenta.
Então, no caso, no caso dela, não foi nem anunciada a aposentadoria. Não acho que nem é o caso. É mais, eu acho que o break, dependendo do ponto da vida que você tá, do estresse que o seu corpo tá passando, essas coisas, é bom, é válido, precisa mesmo dar um tempo, né?
Eu acho assim, falar em aposentadoria com a idade que ela tem, eu acho que é muito precoce.
Ela tem 30 já?
Acho que tem, 30 e pouquinho.
Bem, sim, 30, é pouco.
Olha
não,
isso.
Não, 30 já, porque assim, eu acho que ela teria, se eu tivesse que chutar, eu ia chutar tipo 28, 29, nem 30, por isso que eu falei 30.
Ó, vou te falar que eu não tenho certeza, eu não sei. Agora você
me... Agora eu vou olhar, vamos, se for mais de 30 eu não vou falar.
Penso, gente, penso.
Ó, vamos ver.
Ela é uma e uma coisa que eu admiro muito da Claudinha também, que ela é uma super atleta, ela é atleta mesmo, ela não é aquela atleta que só quando tá com luta marcada entra em camp, na verdade, ela tem o... independente de ter luta marcada, de estar dando break na carreira ou não, ela tá treinando como se tivesse a luta no próximo mês, entendeu?
Exatamente.
Ela treina muito firme, cuida muito da dieta, cuida da cabeça pra caramba também, então assim, super importante, ela tá bem equilibrada sempre.
É verdade. E tem que se manter, ela tá sempre assim, eu acompanho ela pelo Insta também, eu vejo e tal, e é engraçado a fascinação que a galera tem com ela, né? Porque toda semana alguém chega uma pergunta no... Se eu abrir a caixa de pergunta, eu boto lá um fala que eu te escuto, e sempre alguém pergunta, a Gadelha aposentou? A Gadelha aposentou? O que aconteceu com a Gadelha? O que aconteceu? Às vezes eu respondo, muitas vezes eu já até parei, porque literalmente toda semana alguém vem e pergunta. E essa parada, vocês iam fazer um negócio juntos, não iam? Eu acho que tinha a ver com o canal também e tal, não pode falar, né? Você é cheia de segredo, né, mulher?
Não, eu sou cheia de segredo, é que você quer adiantar os assuntos, pô. Olha só, prometo, quando tiver tudo já arrumadinho, esquematizado, você vai ser o primeiro a saber de tudo, combinado?
Eba, eu quero ver, então. Vou ficar...
Ó, já me comprometo aqui, você é o primeiro a saber.
Fechado, porque a gente vai fazer um podcast. Não pode ser daqui a um ano, né? Tem que ser mais cedo.
Não, com certeza não, mas assim, céu vai ser... Vou largar tudo em primeira mão pra você, tá combinado?
Fechado, então. Você tem acompanhado bastante o que tá rolando no UFC? O Aldo luta esse fim de semana...
Muito, você acredita?
Mas você gosta de ver, não gosta?
Porque eu lembro que... eu assisto. É que assim, eu já assisti tanta luta, mas tanta luta, assim, é meu... faz parte aí de toda a minha vida adulta, sim, né? E hoje eu assisto ainda, claro, todas as lutas importantes, o Aldo, enfim, cinturões, quando tem os brasileiros lutando, eu paro pra assistir. Eu realmente...
Você vê como trabalho ou você curte ver?
Cara, é engraçado isso. Eu tô acostumada a ver. O meu olhar é um pouco diferente, assim. Uhum. Eu acho que eu ter visto lutas na vida...
Mas
o meu
isso
olhar...
te atrapalha curtir, assim? Tipo, você consegue sentar um sabadão e curtir a noite de luta?
Oi?
Você consegue... É... A gente tá com um atrasinho, tá acabando comigo esse... Você consegue sentar e curtir luta, assim, ou você vê com um olho clínico, porque tem cara que não gosta, tem lutador, o cara chega e fala assim, porra, não quero nem ver, não interessa, porque vê tanto, tá tanto falando daquilo, que foi o teu caso antes, né, que às vezes incomoda, ou não é uma coisa que te deixa relaxado, assim.
Pois é, eu acho que o olhar muda, de fato muda. Eu lembro que você fica com um olhar mais técnico, assim, você fica mais frio mesmo, olhando e analisando e sabendo os bastidores e já entende tanto aquilo ali de como é que funciona. Então, assim, eu me emociono quando eu vejo o Aldo. O Aldo sempre emociona, né? Imagina, eu acompanho a história dele, a trajetória dele desde que ele estava no WEC, desde que ele entra. Então, é claro que essas pessoas que eu estou acompanhando desde sempre na carreira, eu olho com mais atenção e com emoção, de fato. Mas, de uma maneira geral, eu não sou mais tão emotiva, assim. Uhum. Eu acho que era apaixonada pela luta. Eu adoro. Claro, adoro até... Acho que a gente, quando a gente entende, né, do assunto, a gente entende do esporte, você realmente gosta porque você está entendendo tudo, você entende todas as nuances, você entende toda a engrenagem daquele esporte ali. Só que é menos emocionado. Meu olhar é muito mais técnico, é muito mais frio mesmo.
Sim, sim, sim.
É mais gostoso, emociona, assim. Principalmente, né, por ter... Imagina, acompanha a trajetória de todos tão de perto, acompanhando as dificuldades, e lesão, e volta, e cinturão, e perde, e ganha. Então, você vai acompanhando aquele de perto, então, ele transcende o esporte.
É verdade.
Na verdade, se envolve ali pela história mesmo de vida, pelo atleta como pessoa e não só pelo atleta dentro do octógono.
Eu acho que aí rola um pouco daquela parada, tipo, igual você falou, o Aldo. É o Aldo, né, cara? Se tá ganhando, se tá perdendo, eu acho que não faz muito... Não faz, e eles todos têm um pouco de mágoa com isso, né? Porque eles têm aquele sentimento, quando eu perco... ninguém me chama pra falar, ninguém me chama pra entrevista, porque eu não fico relevante, não sei o quê. E eu lembro que eu não lembro agora se foi o Sakai que perdeu uma luta, e eu chamei ele, tipo, na mesma semana, assim, eu falei, a gente faz uma livezinha na sexta-feira à noite, aí eu falei, tem a parada, você não quer vir? Ele falou, tipo, sério? Eu falei, como assim? Aí eu não entendi, eu falei, sério o quê? Ele falou, mas vou falar o quê, cara? Que o cara me bateu? Eu falei, não precisamos falar disso, vamos lá... Vamos bater papo, cara. Não, não, não tem. Ele falou, então tá, eu vou. Mas ele ficou meio surpreso, assim, sabe? De querer chamar pra conversar. E é interessante esse lado humano do atleta também, né? Cara falou, cara, é teu trabalho, porra. Um dia você vai bem, outro dia você vai mal, e você é o mesmo cara.
É, mas eu acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Tem atleta que lida super bem com essas experiências, com o revés, né? De uma luta, enfim, de um resultado, e tem os outros que acabam se recolhendo mesmo, que preferem se retirar do cenário. Então, assim, é muito de cada um. E eu, vivendo tanto tempo nesse esporte, nesses bastidores, eu comecei a entender, assim, realmente cada um funciona de uma maneira, E cada um tem uma personalidade mesmo. E é isso.
Você sente um hype legal de vindo dessa disputa do Charles do Bronx agora para a semana que vem? Rola, eu não tenho. Isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? Eu lembro quando o Borrachinha foi disputar aquele cinturão com a Adesanya lá, que parecia que o Brasil ia disputar a final da Copa do Mundo, sabe? Fica aquele hype. Meu pai me ligou, falou: é teu amigo, né, que vai lutar. Eu falei, ele falou: todo mundo falando disso. E você sente assim mesmo, de repente não no mesmo nível, mas rola, tá rolando um hype. Como é que tá eu sei que a gente falou que ia falar de lifestyle, mas eu não consigo me segurar, né? Como é que tá a vibe do MMA aí?
Eu vou falar, assim, primeiro eu vou falar do Charles do Bronx, que você falou, que eu sou fã. Cara, o Charles é incrível. Assim, eu pessoalmente, assim, acho que é uma das lutas que eu mais tô empolgada pra assistir. Eu também, olha isso, vou entregar um pouco da minha idade. Mas... Cara,
Errei, eu falei 26, é 28.
Tá aumentando, né? Tá aumentando no final. Ele tá aumentando, vida. Cara, eu vi o Charles estrear, cara, no MMA, assim, super novinho, num GP do Brasil, e ele era um menino desconhecido, lutando contra atletas super duros na época, e vencendo o GP, e o Charles, ele tem uma característica da luta, assim, que eu sou fã. Eu adoro. Ele luta muito confortável. Ele entra no óculos, ele se diverte, ele é muito solto. Ele solta o jogo, ele é muito plástico. Cara, o Charles é incrível.
É, e eu tô cara, nota mil também, né?
Sério, o Charles, eu desmarco aniversário, eu desmarco eventos pra ver esse menino lutar. Ele é sensacional. Eu sou fã dele, assim, fã declarada.
Eliana, e é tão legal ter um cara desse como campeão, né, cara?
Cara, o Charles é incrível. Assim, pra quem gosta de luta, pra quem realmente curte luta, cara, ele é fenomenal. Ele é fenomenal. É. E sempre foi. E sempre foi. Que bom que ele tá tendo oportunidade agora. Enfim, né? Vem numa trajetória crescente sempre.
Sim, e tá rolando um retorno da galera pra ele?
Sobre como é que é o movimento aqui no Brasil. Assim, acho que o MMA esfriou muito no Brasil. É, isso é uma realidade. Porque, eu acho assim, o Brasil... São várias questões, né? A gente analisando o mercado. É muito cultural também, né? O brasileiro, eu sempre falo isso, que é uma grande verdade. O brasileiro, ele não segue o esporte. Com exceção do futebol, o brasileiro não segue o esporte, ele segue o ídolo. Então, um esporte sem ídolo no Brasil é muito complexo. E o mais complicado dessa história toda do MMA, né? Que a gente tem grandes atletas... e campeões e tudo mais, que não basta o atleta ser campeão para ele ser ídolo. Tá muito louco. Muito complexo. Conta.
Eu falo que
como é que é o... Hoje, a maioria dos atletas profissionais do UFC, do MMA, moram fora do Brasil. Pouquíssimos estão aqui. Então, é muito complicado você fazer esse trabalho de imagem, trabalho de marketing com os atletas que nem moram mais aqui. Que não tem, não estão mais no Brasil. Então, tem um monte de variável que eu acho que acaba prejudicando o mercado mesmo. Então, o mercado esfriou muito, realmente impressionante, né? Pô, eu entrei em outro momento do esporte, entrei no canal Combate, lá nos primórdios do Combate, era outro esporte, realmente o esporte também veio numa franca evolução, crescendo a passos largos, né? Se profissionalizando também com tanto investimento de dinheiro, vivi esse boom do UFC no Brasil, que foi realmente impressionante, né, da noite pro dia, absolutamente todas as pessoas estavam falando sobre o UFC, comentando as lutas.
Enfim. Porra, passando na Globo, né, cara.
As senhorinhas falando sobre o UFC, assim, era muito incrível. E agora a gente está vivendo um outro momento aqui no Brasil. Vou te falar, você está em Nova York, então não sei como é que você sente muito isso.
Eu não sinto nada. Por isso que eu fico curioso de perguntar para alguém que foi do meio, mas que está antenada, como você, assim, né?
Estou no meio da luta, né? Na verdade, eu não saí da luta. Na verdade, o mercado mesmo, eu estou seguindo o flow. Mas eu vivi, eu construí minha história no MMA e o próprio mercado me botou no jiu-jitsu, que é um mercado que está respirando e crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo, assim, está ganhando uma outra projeção. Então, isso foi uma coisa também que eu não busquei, assim, foi a oportunidade, assim, foi acontecendo dentro da minha trajetória. Eu ainda no MMA já recebi um convite para apresentar o primeiro evento de jiu-jitsu que eu apresentei, foi a Copa Pódio, ao vivo inteiro, enfim, era um grande evento. Eu lembro que logo no primeiro evento tava Preguiça e tudo mais.
Que massa.
Eu a galera super novinha, depois apresentei os dois eventos da Kira e ela não fez mais nenhum evento, e agora tô no BJJ Stars, então assim, só evento gigante de jiu-jitsu. E é muito curioso, né, por eu estar trabalhando no mercado da luta, nunca ter saído da luta, de fato, é outro público. Eu não tô falando...
Totalmente, com... né?
Cara, é assim, é desafiador. Então eu tô começando, de fato, a minha história no jiu-jitsu, porque é outro público, é outro esporte, apesar de ter jiu-jitsu dentro do MMA, eles não se cruzam muito.
Sim, sim. E você sentiu que o jiu-jitsu deu uma... eu acho que por ter um outro público, isso é uma pergunta até meio delicada. Você acha que o jiu-jitsu está mais hot que o MMA no momento? Você está entendendo o que eu estou falando? Do tipo, para o universo do jiu-jitsu, para quem acompanha jiu-jitsu e para quem acompanha MMA, está acontecendo mais coisa no jiu-jitsu, de repente, de hype, de luta, de campeonato, de crescente até no Brasil do que o MMA. Você acha isso?
Cara, olha, resposta delicada, né? Porque hoje eu tô vivendo muito mais o jiu-jitsu do que o MMA.
Uhum.
Porque é o que eu tenho vivido muito mais, mas eu tenho visto essa crescente do jiu-jitsu. Agora, uma coisa, assim, tem vários... Eu posso fazer alguns paralelos do esporte, né? Por ter vivido tanto no MMA. Eu acho que, assim, o MMA é um esporte mais fácil de você vender, porque ele é meio autoexplicativo e tudo mais. O jiu-jitsu não, né? Quem que vai acompanhar um evento de jiu-jitsu? É quem luta, quem treina jiu-jitsu. Você treina, Rafa?
Eu treino.
Então você assiste um evento de jiu-jitsu de boa. Agora, uma pessoa que não treina, é difícil, né? Então, e o interessante do BJJ Stars, que eles lançaram esse ano também, que foi super revolucionário dentro do mercado... Eles lançaram o primeiro reality show de jiu-jitsu do mundo.
Ah, eu vi. Você acompanhou isso aí? Como é que foi?
Foi incrível. Eles lançaram o primeiro reality show de jiu-jitsu e que era no mesmo formato, bem parecido com o TUF, que eu cobri também o TUF Brasil, né? Eu cobri as edições do TUF Brasil pro UFC. E era um formato meio parecido. E qual é a grande sacada dessa história? É justamente para você mostrar mostrar além do esporte, né?
Sim.
Você humaniza, você mostra os personagens, cada atleta com a sua personalidade, com a sua história, com as suas características, com as suas particularidades. Então, eu acho que isso engrandece muito o mercado mesmo, né? Ajuda a fortalecer o mercado e a expandir muito mais. Só que eu tenho visto muito essa força do jiu-jitsu. Tanto é que a gente agora existem vários eventos na disputa, o que é ótimo.
Exatamente.
A concorrência é saudável, a concorrência é muito boa para o esporte.
Eu acho também. E aí eu vou circular de volta para aquela parada que a gente estava falando do Charles, por exemplo. Charles, campeão, vai lutar daqui, sei lá, 10 dias. Você sente, até por você não estar mais envolvida, seria o termômetro ideal, entendeu? Você sente o zum, zum, zum falando... E aquele, vai ter luta, pô, até sábado que vem, o campeão. Eu acho que morreu um pouco isso, né?
É, então, mas assim, não é pelo Charles, é
não,
o mercado.
Não, exatamente, é o esporte, não, pelo amor de Deus.
entendeu? Mas assim, é o mercado mesmo, eu acho que tá com muito menos espaço, assim, o esporte diminuiu muito, realmente.
Você acha que é só porque a gente não tem aquele monte de campeão que a gente tinha antes?
Mas é isso, não é só o campeão, é a história do ídolo, é você construir o ídolo, entendeu? É. Não é só o campeão, é um pouquinho mais complexo do que isso, então é um trabalho mesmo de marketing pesado, é trabalhar as mídias, é trabalhar o esporte, trabalhar a popularização, é trabalhar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, enfim.
É, eu acho que a gente, eu sempre falo aqui que...
ferramenta de inclusão, você pode trabalhar o esporte de várias maneiras, mas tem que trabalhar, tem que realmente olhar para esse lado e, tipo, não é só, ah, tô fazendo um evento e as coisas vão acontecer por si só. Exato. Não é assim que funciona.
É, essa parada que você falou de ídolo, eu sempre falo que a gente torce para qualquer esporte como a gente torce pro futebol aí no Brasil. Já reparou? Ah, o Guga chega na semifinal de Roland Garros. Ah, o Brasil é o país do tênis. E aí torce pra caramba. Até o coitado do cara perdeu uma partida. Perdeu...
É diferente. O futebol é o clube, né? Mas os outros esportes aqui no Brasil, né? Assim, o futebol... Vamos tirar o futebol dessa comparação.
Não, porque... mas não é comparação do esporte, Paula. É assim...
Mercado.
É um então, jeito de torcer, puta. Entendeu?
É só, você falou do Guga, tá? Você falou do Guga.
É, mas pode ser qualquer um. Não precisa ser o Guga, pode ser qualquer...
Pega o seu exemplo, vamos lá. Quando tava o Guga ali no auge dele no tênis, todo mundo falava de tênis e de Guga. Acabou o Guga, acabou o tênis, acabou. Exatamente. O esporte. Acabou. Fórmula 1, Ayrton Senna. Pô, eu criancinha, eu lembro, cara. Brasil, todo mundo acordava cedo pra ver as corridas de Ayrton Senna.
É, domingão era Senna.
Ídolo na Fórmula 1, acabou o esporte. Então, assim, ninguém acompanha o esporte. As pessoas, de fato, não acompanham o esporte, eles acompanham o ídolo. É totalmente diferente. Então, a gente viu isso no tênis, a gente viu isso na Fórmula 1, enfim. E isso vai se repetindo nos esportes. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo. É totalmente cultural. Você vive nos Estados Unidos. É diferente.
É absurdo.
Mas eles seguem o esporte, independente. Às vezes o ídolo tá bem, tá mal e tal, mas ninguém... Você não mata o esporte, né? Junto com o ídolo.
E aí eu volto essa parada do jeito de torcer também. A gente é muito... como é que chama? O jeito que a gente torce é com muito amor e com muito ódio, né? Muito não, amor quando ganha, muito ódio quando perde, assim. Entendeu?
Isso é uma coisa também que eu sempre falo, assim, que eu também eu gosto dessa comparação. Eu que já, enfim, já pude acompanhar o MMA, né? Viajei com o UFC para vários lugares do mundo, acompanhei as torcidas em vários lugares do mundo. Eu posso fazer essa comparação da torcida brasileira e do público brasileiro. Cara, o público brasileiro é muito difícil.
É verdade.
O público brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. Porque, assim, a torcida... é muito apaixonada, é muito inflamada, mas ela tá junto na vitória.
Só na vitória.
Torcida que realmente, assim, eu já... Quantas vezes eu não tive cobrindo UFC em Las Vegas e era uma arena, sei lá, de 16 mil pessoas e um grupinho de 30 brasileiros fazia mais barulho do que a arena. Do que a arena inteira. Então, assim, o brasileiro, ele é muito barulhento, ele é muito apaixonado, ele é muito inflamado, mas ele é muito difícil também.
É verdade.
Vou citar o próprio Anderson Silva. O Anderson Silva foi genial. Genial. Eu que acompanho o esporte há tantos anos, eu que vivi esse esporte mesmo, na realidade, nos bastidores, no dia a dia, durante todos os anos, nessa época, né, no momento de transição do esporte, de profissionalização do esporte, vivi o auge do UFC, vivi o auge dos brasileiros, eu posso falar com a maior segurança possível, assim, cara, para quem curte MMA, foi um privilégio a gente assistir o Anderson Silva lutar.
Nossa senhora, era mágico, né?
Hã?
Era mágico, é isso um pouco que eu tô tentando arrancar de você, assim, quando o Anderson ia lutar, fica assim, uma semana, duas semanas antes, assim, fala, cacete, daqui a pouco tem luta do Anderson, daqui a pouco tem luta, igual o jogo da seleção brasileira, né, eu falo,
ó. O Anderson foi monstruoso, eu lembro que uma vez em Vegas eu entrevistei o Mike Tyson, olha só que momento.
Caraca, demais, né?
Tipo, eu não sabia, cara, é muita emoção, assim, pra mim, não podia entrevistar o Mike Tyson, enfim, não podia, mas conseguia lá na beira do octógono, conseguia. E o meu papo com o Tyson foi sobre o Anderson, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falando, enfim, ele é fã de luta e tudo mais, e ele falando do Chuck Liddell, falando dos ídolos americanos, e ele falou uma coisa do Anderson super precisa. Ele falou assim, cara, o Anderson foi um divisor de águas no MMA. é antes Anderson Silva e depois de Anderson Silva. E é isso. É ele verdade. Foi genial. O que o Anderson fez dentro do octógono, a maneira que ele se arriscou, a maneira que ele se colocou nos combates, a versatilidade dele, a imprevisibilidade, a plasticidade, a segurança, ele subindo de categoria, indo lutar com James Irving, com Forrest Griffin, o que ele fez, cara, foi impressionante. E aí, enfim, e aí o que, que a gente estava falando da torcida?
Da, né? Nossa, a memória curta, né? Que hoje o que se escuta é o seguinte, o Anderson... Também, na época que ele lutou, olha os caras que ele enfrentou. É nesse nível a conversa, entendeu? Não dá nem pra entreter.
E aí, eu tive com o Anderson em todos esses momentos e a torcida, né? Pô, o Anderson é a maior lenda do esporte, sem dúvida nenhuma, a maior lenda brasileira do esporte. E aí, de repente, quando ele perde, o que que acontece? A torcida se vira contra o nosso maior
ídolo.
Quer exemplo melhor do que esse? Tipo,
cara, o Darren Till, você conhece o Darren Till, né, claro? Ele fala português fluente. Ele morou não sei quantos anos no Brasil, então ele veio no podcast e ele falou isso de exemplo. Ele falou que ele acha a torcida brasileira muito louca. Que ele tava no Brasil quando, na noite que o...
Hã? É uma torcida difícil.
Ele falou que ele tava no Brasil quando o Anderson foi fazer aquela luta com o Weidman. E ele tava indo com os amigos para um restaurante, para um bar, sei lá onde, assistir a luta. E ele disse que na ida, todo mundo falou, nossa, por que o Anderson vai lutar? Que legal, é o gênio, é o GOAT. E papapá, aí o Anderson perdeu. Ele falou que os mesmos amigos voltaram e falaram, esse cara não sabe nada, tem que aposentar. Tá vendo? Fica lá de papagaiada. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou assim, como assim, cara?
É incrível que é o seguinte, né? Essa fatídica luta com o Weidman, né? Todo mundo fala, baixou a guarda. Ele fez o que ele sempre fez.
A vida toda.
Real, do jeito que, entendeu? Ele fez uma coisa que ele sempre... Então, assim, um dia não era o dia dele. E é isso. E esse é... E isso que faz o esporte ser tão incrível, né? O MMA ser tão apaixonante. É justamente a imprevisibilidade, a gente vê essas viradas incríveis, essas lutas, esses resultados aí totalmente inesperados, o azarão brilhar, entendeu? Então, assim, faz o esporte ser tão emocionante, né? De que realmente tudo pode acontecer.
Exatamente. E rola... Aí tava...
Mas assim, beleza, a gente falou da época do Anderson Silva, depois, nossa, sou fã do John Jones, assim, aí vem uma outra geração que é mais nova, que já é uma outra história, e daqui a pouco vai chegar uma outra geração... que não é aquela, né, a gente acompanhou muito também nessa transição do esporte, os ídolos, os gigantes do jiu-jitsu ou do Muay Thai indo pro MMA. Agora não, agora é uma galera, é uma geração que já começou no MMA.
No MMA, exato.
É outra história, então assim, vai vir aí uma geração de super atletas que vai ser realmente impressionante.
É verdade.
E é isso que faz o esporte ser tão incrível. Não tem como, né? Tipo, minha história é dessa, a gente começa a falar, vou ficar...
Pois é, exatamente, porque é uma coisa apaixonante, né? Não tem... É tão imprevisível e é tão exciting, assim, que deixa... Eu torço para que... Eu convivo tanto com isso, eu sinto um pouco do hype que rola em volta de certas pessoas, de certas lutas e tal, e eu sinto que a gente tem uma... A gente, a torcida brasileira, e eu me incluo nisso, porque eu me pego, de repente, começando a pensar parecido, entendeu? E aí eu paro e falo, não, para, analisa, respira, olha o que tá rolando, porque não é assim, porque os caras falam assim...
Você tá meio gringo, Rafa. Não. Tá morando, amor. Quanto tempo você tá morando em Nova York?
Nossa, quase 20 anos, cara.
Porra.
Quase 20 anos. Eu vim há 18 anos, acho. 18 anos. É muito tempo. Mas a parada é assim, ó. Os caras valorizam. Tipo assim, eu não sei se eu acho uma palavra legal pra falar, assim, mas é tipo, eu acho que moral por moral... O Dustin Poirier chega pra gente, pro Brasil, assim, pelo que eu sinto aqui, assim, com uma moral tão grande pra lutar com o Charles, e eu falei, caralho, o campeão é o Charles, o campeão é o brasileiro, cara. Eu até desabafei num story outro dia lá, que os caras fez assim, você acha que quando, depois que o Dustin ganha, assim, a pergunta era assim, quem que o Dustin vai enfrentar depois dessa luta com o Charles. Eu falei, não acho que faz diferença, ele pode enfrentar quem ele quiser, o campeão vai, depois dessa luta, o campeão vai continuar, o Charles, eu acho que a pergunta devia ser diferente, quem que o Charles vai enfrentar depois que ele defender o cinturão contra o Poirier, porque a gente não valoriza o cara, a gente não dá, não dá. Ah, ele tá sempre ali, ele não é aquele cara imbatível, ele teve momentos muito bons, ele perdeu umas lutas, ele ganha outras lutas, mas ele é o top ali agora e ganhou e é o campeão e a gente tinha que falar, cara, esse cara vai ganhar, esse cara vai atropelar e eu não vejo isso, é isso que eu fico tentando imaginar assim, fala, como é que tá o zoom, zoom, zoom pra essa luta, porque se fosse um outro cara e o Charles tem tudo pra ser o ídolo, você não acha? Tipo, é um
então,
cara que...
mas sim, não é a luta do Charles, de uma maneira geral não tem mais zoom, zoom, zoom.
É verdade.
De uma maneira geral, não tem mais isso.
Eu acho que meio que virou a geração Conor McGregor.
Oi?
Virou um pouco a torcida de hoje, assim, é um pouco da geração Conor McGregor.
Sei lá, o mercado esfriou. Eu acho que, assim, é investimento, é um trabalho ali de marketing, de divulgação, um trabalho conjunto. E a pandemia também não ajudou, a gente nunca mais teve Brasil, então assim, acho que é uma série de coisas.
Esfria.
Assim, faz parte da profissionalização do esporte, né? Os atletas começaram a ir para os Estados Unidos e não estão errados, eles realmente, é um esporte individual, eles têm que realmente buscar o melhor treinamento, os melhores coaches, ou a melhor estrutura, e se a estrutura não está aqui, tem que seguir mesmo o caminho. Então assim, é uma série de cores que resultado que acaba esfriando o mercado local aqui, mas que bom que tá super quente aí, que tá bombando.
Depois dessas Olimpíadas que rolou...
Os nossos atletas, é isso, vão ser campeões, podem não estar explodindo no Brasil, mas vão estar no top do esporte e ganhando muito dinheiro e fazendo sua história.
É verdade. É que por aqui eles não explodem também, porque é o cara de fora, não engaja igual, entendeu? Então parece que sempre tá...
É, mas aí é que tá. São pessoas e pessoas também. É. Então, quando alguém aceita a proposta, de repente, de mudar a vida, e, enfim, tem que se dedicar, vai ter que aprender a falar inglês, vai ter que se posicionar. E eu acho que também é muito da personalidade da pessoa. É. Engajar, né? É isso. Não basta o atleta ser... Tá no top, não basta ele ser top contender ou ser campeão, ele tem que, cara, é o seguinte, o que as pessoas, eu também sempre tentei explicar muito, dando exemplo o UFC. O UFC não é uma competição esportiva apenas, ele é um show de entretenimento.
Exatamente.
Então não é só o resultado dentro do octógono, tem todo o entorno, tem o marketing, tem o posicionamento do atleta, entendeu? Tem o media training, tem que falar com a imprensa, tem que ser o personagem que ele quiser, entendeu? Não é não necessariamente vestir um personagem, inventar alguém, mas é mostrar o que ele tem de forte na personalidade dele para ser uma pessoa interessante e engajar, porque não é só o resultado. Fala um ídolo que seja incrível de resultado, campeão dentro do octógono, mas que não fale nada, que não sabe se posicionar. Me fala um. Não tem.
É verdade. Eu acho assim, que talvez o cara que chegaria mais próximo é o Khabib, que é um cara quietão, não é muito... Ele é mais polêmico agora.
O Khabib tem outras questões, né? A força do Khabib também, até mudo ele, porque a força dele é muito maior, assim, o que ele representa, de onde ele vem, a história dele, pô, ele é russo, ele é muçulmano, então assim, tem um monte de coisa envolvida ali.
Exatamente.
Que é mais do que o personagem, né? Ele tá trazendo um monte de coisa, tá trazendo o país, a religião, tá trazendo um monte de outras coisas, é um monte de elemento. Então é isso, é tipo, o que faz a força do personagem Khabib, vamos dizer assim.
Como é que ficou essa onda de skate aí no Brasil depois das Olimpíadas? Parece que virou um boom e já deu uma morrida de novo, né?
Cara, brasileiro, você é brasileiro, sabe como é que é, né? Brasileiro é, É a festa do momento.
É, então, exatamente. Era o que a gente estava falando, né? Por isso eu falei, o Brasil é o país do skate agora.
É, ele foi ali na Olimpíada com as medalhas. Aí passou, passou.
Puta, é muito louco isso, não, né, cara?
Não sei dizer, porque eu também não tô... Eu acho que, assim, também é difícil avaliar, assim, brincadeiras à parte, é difícil avaliar também nesse período que a gente tá. Os eventos não voltaram ainda. É. A gente tem que esperar as coisas se acalmarem mais, os eventos voltarem, o entretenimento, o investimento das empresas para o esporte. Eu acho que é o que eu estou falando, assim, acho que a questão é basicamente, principalmente cultural, né? A gente não tem essa cultura no nosso país, a gente não tem essa cultura no Brasil de um super investimento e um olhar para o esporte. Diferente dos Estados Unidos, que isso é valorizado.
A gente nunca teve isso aí no Brasil, né, cara? É complicado, a gente nunca teve isso no Brasil, né?
Nunca, entendeu? Isso é cultural. Aí a gente tá, vamos fazer essa comparação dos países que a gente vive, né? Eu vivo no Brasil, você vive nos Estados Unidos. Como o esporte é valorizado desde o colégio, né? A high school, é a faculdade, os atletas, os melhores atletas ganham bolsa nas melhores universidades aqui. Cara, aqui é muito complicado.
É verdade, é muito louco você tá falando isso.
E medalhista olímpico, que se você vê onde as pessoas treinam, assim, é inacreditável. É
deprimente.
Olímpico, não, a gente tem super-heróis.
É verdade.
Treinam, a estrutura zero que essa galera treina, cara, eles são muito mais do que campeões, fala sério.
É, porra, eu moro numa vilazinha de 4 mil habitantes aqui, um pouquinho pra fora de Manhattan. E a minha filha vai fazer a primeira competição de natação agora sábado, né? E ela entrou pro time de natação da vila, que já tipo, o time é da Comissão Atlética Olímpica, sei lá como é que chama, o US Swim, alguma coisa. E é tudo regulado por eles, assim, o campeonato, aí você vai olhar onde eles treinam, cara, parece as Olimpíadas, assim, você olha assim, aquela piscina linda, toda marcadinha, tudo iluminado, tudo bonito, tudo organizado e tal, e é a escola da minha vila aqui, que é minúscula, entendeu? Pois é. E aí eu tava conversando com a minha mulher exatamente isso, eu falei, não, é uma loucura, né, a minha filha já tem carteirinha do não sei o que, atlética de natação dos Estados Unidos. Você fala, caralho, tipo, da onde que tá vindo tudo isso? E aonde que tá começando tudo isso? O maiozinho dela já tem o símbolo do negócio de natação americano e tal. E você fala, cara, aí a gente pensa nessa parada toda que a gente tá falando agora e é um milagre ter gente daí chegando no patamar que alguns caras chegam, né, cara? Sem nada.
Se você pegar a história desses atletas, dos nossos medalhistas olímpicos, cara, você vê a estrutura, de onde surgiram, a estrutura que tem, sem apoio, assim, tudo super precário, são super-heróis.
O povo judiado, né, Paula? É foda, né?
É, não é brincadeira, assim, então, assim, é isso. Eu acho que a diferença já começa aí também. Então, é uma coisa também, assim, de investimento, né, da gente ter que realmente conscientizar, trazer, mostrar a força do esporte mesmo, como uma ferramenta de construção, uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de você estar formando bons cidadãos, sabe? Então, acho que é por aí, acho que essa que é a maior briga para mudar mesmo essa atmosfera, né? Para mudar esse mindset, vamos dizer assim.
É verdade. Pois, ó. A gente tá indo pro segundo ano de pandemia, de tudo fodido, de tudo ferrado. Vamos esperar que a próxima vez que a gente se encontrar, comecinho do ano que vem, talvez, passar agora o fim de ano, tem o BJJ Stars, tem o evento lá, o BJJ Stars, como é que chama? Eu já esqueci.
É BJJ Stars Awards.
Awards. Que dia que é?
Dia 17 de dezembro, votações estão abertas para a galera aí que está assistindo a gente, que está escutando a gente. Entra lá na mídia do BJJ Stars, é bjjstars.tv/awards para votar, são 12 categorias. Aí tem melhor luta, melhor atleta masculino, melhor atleta feminino, enfim, tem várias categorias lá, tá bem legal.
Entra, vota, vamos assistir.
É por Fepa, cara, tá inovando e tá voando com o BJJ Stars. Eu sou suspeita para falar. Estão apresentando o evento, mas real, assim, tá incrível.
De repente eu vou tentar combinar alguma coisa com o Fepa na semana do negócio lá, eu te dou um toque, aí a gente faz uma resenhinha só pra falar disso, dar um hypezinho. Eu adoro o Fepa.
Fechado.
Tá bom. E esperar, aí começo do ano que vem, mais ou menos, a gente faz o nosso check-in anual. E aí, eu quero ver as novidades.
Trouxer antes desse, a gente não manter esse ritmo de um ano, a gente marca o encontro antes, pra gente já ter novidades.
6 em 6 meses fica legal, dá pra curtir. Um ano é muito tempo, pô.
Ah, tá certo, Rafa. Tá, adorei a mais uma vez.
Obrigado.
E aí, falando, a gente vai falando por WhatsApp, por Instagram, quando tiver novidade, eu te conto em primeira mão, tá?
Eba, quero só ver.
Combinado. E parabéns, cara, pelo seu branding aí, tá voando, tô vendo tudo, tô adorando.
Que massa, cara, obrigado. Saiu hoje aquele rap do Spotify, e aí eu fiquei babando ovo, assim, nas paradas, que eles dão tipo um highlight do que rolou o ano todo. Eu vou fazer um post daqui a pouco, mas foi bem legal. Acho que 43 países. Já... Como é que é? 2017, 2018, acho. Acho que foi 2018, com uma pausa, assim, até talvez o meio de 2019. E aí a gente pegou firme, e aí eu tô no mesmo barco de todo mundo. Aí veio a pandemia. Não, mas tá legal. Paulinha, eu vou botar o seu Instagram aqui na frente. Tá todo mundo vendo o tempo todo, mas fala pro pessoal da Spotify. O pessoal seguir você, te acompanhar.
Não, eu adoro que você, o Rafa é super multimídia, né? Ele grava e faz a foto e é podcast, é tudo. Todas as plataformas, né?
Isso aqui é multifunção.
Então, pra galera que tá escutando a gente, me segue lá no Instagram, Paula Sack, SACK. E lá eu tô contando as novidades, o que sai no YouTube, o que sai nas outras plataformas, eu aviso por lá.
Legal, vamos ficar de olho. E por aqui, você vai avisar por aqui primeiro, não, claro. Você já falou, já prometeu.
Te aviso em primeiríssima mão.
Fechado então, Paulinha. Um beijão, obrigado.
Meu papo mais uma vez.
Um prazer,
e a gente vai
sempre.
As novidades. Beijo.
Beijão, valeu.